Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Já ouvimos aí na IBD, nosso irmão Emerson, nos falando sobre discipulado, um desafio, um privilégio. E para quem chegou depois, esse é o Emerson, a esposa ao lado Noemi e o Isaac Davi. Né? Tem que falar os dois nomes, né? Isaac e Davi. Legal. Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso meio. E já vou chamar o Emerson para subir aqui, para nos trazer a mensagem da Palavra de Deus, que tem como título: O Todo-Poderoso que Fortalece os Fracos. Pode vir, vamos orar ainda e ouvir o que Deus tem para nós. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sempre uma palavra para os nossos corações. O Senhor consegue discernir aquilo que é a necessidade de cada um, através do Espírito que em nós habita. E é isso que nós pedimos e nos colocamos assim, para que cada um saia com aquela porção que o Senhor mesmo preparou nesta manhã. E que o nosso irmão Emerson seja usado nesse sentido, na dependência do Teu Espírito, para nos fortalecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Então, bom dia a quem eu não vi hoje pela manhã. E já tem sido um ótimo tempo, um privilégio estar com vocês nessa manhã de estudo bíblico. E a mensagem de agora, ela tem uma dupla aplicação para nós, como crentes, cristãos, mas também pensando neste tema, que somos testemunhas do Senhor Jesus, a mensagem também tem uma aplicação para o nosso papel lá fora. Por quê? Porque lá fora vemos pessoas esgotadas, pessoas que, devido a diferentes circunstâncias, se encontram cansadas, fatigadas, exaustas, enfraquecidas, desanimadas, estafadas, por sérias razões. Trabalho, pressão profissional, pressão de estudos, problemas familiares, pessoais, crise econômica, medo do desemprego, temores, receios. Enfim, vivemos em dias em que a correria, a rotina, cansa as pessoas. Então temos lá fora gente cansada, gente que precisa ouvir aquele convite: vinde a mim, vós que estáis cansados, aprendei de mim, que sou manso, tomai meu jugo, que é suave, então achareis descanso para as vossas almas. Mas pode ser que alguém aqui entre nós, que um dia já atendeu a esse convite de Jesus Cristo, também se encontre um pouco cansado, um tanto sobrecarregado. De modo, meus irmãos, que esgotamento não é algo tão longe da nossa realidade. Até mesmo nesses dias em que nós lidamos com o nosso país, as tensões políticas, pior que isso nos cansa, e pensar no que virá ou poderá vir, isso pode nos cansar, mexe com o nosso senso de segurança, de confiança, de esperança. É interessante que o livro de Salmos é um livro que geralmente nós o estudamos numa perspectiva de louvor a Deus. É fato, isso é certo. É o hinário de Israel. São hinos, poesias que reconhecem quem é a pessoa de Deus, a sua grandeza, a sua soberania, o seu senhorio. Mas também é interessante que este livro, ele acaba alternando um reconhecimento de quem Deus é, mas também o reconhecimento da nossa fraqueza humana. Então tente ler os Salmos nessa perspectiva também, como que o salmista ou os autores dos Salmos, eles conseguem ali, em meio ao louvor a Deus, também reconhecer a sua fragilidade. E você vê expressões como, me socorre, ó Deus, livra-me, olha para as minhas aflições, eu estou num lamaçal, nas profundezas, tem misericórdia. Então, constantemente o salmista levanta suas aflições em oração, os seus temores, as suas pressões. Por exemplo, o Salmo 6 diz, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas o alago. Então, é o exagero na figura de linguagem. Eu alago a minha cama com lágrimas. 69, 1 a 3. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Então é alguém, um ser humano, que está lidando com pressão e busca em Deus o socorro. 88, versículo 2 a 4. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. É assim que o salmista se apresenta a Deus, eu sou um homem sem força, estou cansado. 130, versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. E o 142, versículo 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então esses exemplos dos Salmos mostram o lado humano. Alguém que teme a Deus, mas alguém que lida com as demandas da vida. O cansaço, a pressão, a opressão, a oposição. Mas também, este livro é rico em destacar a confiança do salmista no caráter de Deus. Tantas vezes lemos expressões como, Deus é meu refúgio, fortaleza, auxílio, socorro presente, libertador, esperança, guia, protetor, justiça e forte amparo dos seus filhos. Então, nessa alternância, o salmista expõe sua fraqueza, sua falta de força, o seu cansaço, o desespero, mas também reconhece que Deus está atento a isso. Então, essa esfera da vida está distante de Deus. E foi justamente nessa perspectiva que o profeta Isaías, ele nos deixou uma mensagem a respeito de Deus. Esse livro foi escrito num momento em que a monarquia de Israel já estava dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. Então Isaías tem um papel de levar uma mensagem à parte do sul da nação, ou seja, o povo de Judá, numa dupla perspectiva. A primeira perspectiva é uma mensagem de condenação. Porque o livro, ele denuncia o declínio espiritual da nação. A idolatria é algo muito presente. A hipocrisia religiosa é algo muito normal na nação. Então o profeta, ele é chamado por Deus para criticar o culto vazio. O povo até seguia os protocolos do culto, mas não havia uma ligação entre aquilo que faziam na reunião com aquilo que viviam fora. Como disciplina, Deus enviaria e enviou o Império Babilônico para disciplinar o seu povo, a fim de purificá-lo. Então Isaías também é um porta-voz de uma mensagem de condenação, de juízo. Virá o cativeiro. Ele não passou por isso, mas ele anteveu esse juízo de Deus. Então basicamente esse livro tem esse aspecto. Mas também tem um outro aspecto. E aqui já cantamos, né, e ouvimos aqui Isaías 1,18, sobre um lado de graça, um aspecto de consolação. Ainda que o cativeiro seria uma certeza, Isaías ainda diz, Deus tem uma outra mensagem. Uma mensagem que consola, que conforta. Uma mensagem de restauração. E isso se aplica muito na pessoa de Jesus. Quando lemos o capítulo 53, que é o Cordeiro que morre no lugar dos pecadores. Aquele que se faz sacrifício para cumprir a justiça de Deus sobre os pecadores. Isaías, então, ele pré-anuncia a vinda do Messias e do seu futuro reino escatológico. Então, esse duplo sentido de Isaías nos ajuda a enxergar Deus diante do caos, diante daquilo que machuca, daquilo que traz desconforto. Judá enfrentaria a disciplina, enfrentaria o cativeiro. O país seria assolado, crise política, tragédia, miséria. Mas o livro nos leva a ver que apesar dos fardos a serem impostos, colocados sobre os ombros da nação, havia uma força a qual o povo deveria recorrer. Na sua fragilidade, na sua fraqueza, impotência, miséria, a graça de Deus se faz presente. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículos 26 até o versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 26 até o 31. Diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido por Deus? Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O cativeiro viria, mas esse não seria o fim. A nação deveria lembrar-se quem era o seu Deus. E basicamente aqui a gente pode refletir em duas lembranças que a nação teria que trazer à memória. A primeira lembrança, que nosso Deus é forte. Versículo 26. O nosso Deus é forte. Levantai os olhos e vede. Quem criou o que nós vemos? Quem criou essa cortina de estrelas? A Bíblia, ela não é um livro que está preocupado em provar a existência de Deus. Ela não tem esse propósito. Tanto que nós lemos em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, o leitor do Pentateuco, ele já lia sabendo que Deus existe. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o universo. Deus criou o ser humano. A Bíblia não se propõe a provar que Deus existe. Ela já parte do pressuposto que Deus existe. E Judá que tem que lembrar no cativeiro, o nosso Deus. Ele é forte. Ele existe, claro que ele existe, mas é um Deus forte. O próprio Isaías, ele destaca esse atributo de Deus no seu livro. Isaías 3:6 diz que está perto o dia do Senhor, o Todo-Poderoso. 49:26. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. 60:16. Saberás que eu sou o Senhor, teu Salvador, teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Ele repete o que ele disse no 49. 63:1. Sou eu que falo em justiça, o Poderoso para salvar. 9:6. A promessa do Messias. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Forte. Isaías 10:20-21. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus Forte. Sim, os restantes de Jacó. Isaías, então, ele enfatiza que o Deus da nação é um Deus forte. Nosso Deus é forte. Dentre alguns argumentos ateístas, então é colocado. Digamos que se Deus existisse, é assim que diz o ateu, se Deus existisse, ou Deus, ele é forte, mas é mau? Ele é sádico? Ele é um zombador? Porque o mal está aí. Basta a gente ler as notícias. Injustiça, maldade, criminalidade. Então o mal existe. Então se Deus existe, ele é forte. Porque tem poder para acabar com o mal, mas não acaba. Então ele é um Deus que não é tão bom no seu caráter. Ou então esse Deus é um Deus que é bom, que sente compaixão pelas suas criaturas, só que ele é fraco. Que ele quer acabar com o mal, mas não pode, porque não tem poder. Então o ateu vai trabalhar nesse aspecto. Deus não existe, mas se ele viesse a existir, ou seria um Deus poderoso e mau, que não acaba com a maldade, ou é um Deus fraco, embora seja amor, que não consegue acabar com a maldade. Então isso não se aplica a nós que conhecemos Deus. E não precisamos provar a sua existência nem o seu caráter. A nação tinha que lembrar que o seu Deus é um Deus forte. Um Deus eterno, imutável, perfeito, onipotente. Cada vez mais vocês conseguem perceber na nossa sociedade uma postura antiteísta. Não mais ateísta, mas antiteísta, em que quer colocar em jogo a existência de Deus. A gente encontra isso cada vez mais nos espaços e nas liberdades dos nossos dias, desde objetivas declarações até oponentes, manifestações contra valores cristãos, valores bíblicos. O salmista já disse: o perverso da sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Diz o insensato no seu coração: ah, não há Deus. Alguns zombavam do salmista, todos me veem com zombaria. Afrouxam a cabeça e meneiam os lábios, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o. Salmo 28, 5. Os ímpios não atentam para os feitos do Senhor, nem para as suas obras. O profeta disse: olhem para o alto. Nosso Deus é forte. Nosso Deus é poderoso. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E nenhuma delas falta. Dizem que eu não sou um astrônomo nem um físico, então eu confio em algumas informações, mas uma estimativa é que no universo conhecido exista aí algo em torno de 300 trilhões de galáxias. E em cada galáxia, o correspondente a estrelas. Então é um negócio que nossa mente não consegue atingir, se o universo tem fim ou não. Mas é um negócio gigantesco. E aquilo que a gente vê num céu bem estrelado, né? De São Paulo. Mas dá para ver alguma coisa. O que a gente pode projetar aqui? Não sei se a luz vai atrapalhar um pouquinho. Mas eu tenho aqui uma visão de Atibaia numa noite, né, sem poluição, uma noite sem nuvem, de céu estrelado. Mas é uma visão assim bem limitada. Vocês lembram o que são essas três pontinhas aqui? As três Marias, né? Então, é um nome bem... Parece nome de caravela, Três Marias, né? Mas, na verdade, elas têm nomes. Elas compõem a constelação de Órion. Então, na mente dos antigos, tudo isso aqui formava um desenho de um caçador. Alguém que, para os antigos, caçava. E dentro desse desenho, uma estrelinha. Essa aqui, que está um pouquinho mais... Aqui embaixo, essa é um pouquinho mais vermelhinha. É uma que eu gosto. E que lá da minha casa eu vejo, olho no noite, pode ver. É a Betelgeuse. Pode colocar para a gente aí, né? Alguns falam que Betelgeuse, como fosse um suco, um besouro, varia muito a tradução, o sotaque, né? Mas essa estrelinha pode ser vista a olho nu, daqui na Terra. Então você vê as Três Marias, e mais aqui, né, para o lado direito, essa estrelinha. Essa estrela é uma estrela que está, pode passar, por favor, que está a 642 anos, luz e meio da Terra. É uma distância grande. A gente ensina para as crianças, né, na escola dominical, em casa, Deus criou as estrelinhas, coisas e tal, né? Só que nós não temos a dimensão da grandeza do que seja uma estrela. E essa aqui está tão distante. Para ter uma ideia, um ano-luz é a distância que a luz percorre um ano. Então a luz percorre, num ano, a distância de quase 10 trilhões de quilômetros. Então, para se alcançar isso, então a luz tem uma velocidade de quase 1.008 quilômetros por hora. É muita velocidade. Existe um site na internet que você pode verificar quando que a questão de pesquisa, né? Como é que chama? Tem óbito, agora fugiu o nome, o Centro de Pesquisa Internacional? Oi? É a Estação Espacial. Estação Espacial, a gente pode calcular quando que ela passa aqui no Brasil. E ela está a 25 mil quilômetros por hora, e ela passa 15 vezes aqui pela gente, né? Então, ela vê vários pôr do sol ao longo do dia. Estamos falando a respeito de mais de 1 milhão de quilômetros por hora. é muita distância. Então, se a gente quisesse fazer a viagem até essa estrela, próximo slide, então a nossa viagem, ela levaria 642 anos se a gente viajasse a mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Então, digamos, se hoje chegasse lá nessa estrela uma espaçonave que conseguiu viajar nessa velocidade, sabe quando que ela teria saído aqui da Terra? Em 1375. 125 anos antes de Cabral ter chegado ao Brasil. Para ter uma ideia do negócio, né? Para chegar essa estrela, nessa velocidade de mais de 1 milhão de quilômetros por hora, e se chegasse hoje lá, essa espaçonave, ela teria que ter saído mais de um século antes da chegada de Cabral ao Brasil. Então isso me faz pensar o seguinte: não apenas está muito longe, mas se ela está longe, tão longe, e eu posso vê-la a olho nu, quer dizer que ela é enorme. Sim, essa estrela, próximo, ela é classificada como uma estrela da categoria super gigante. Super gigante. E eu quero compará-la com o nosso Sol, que também é uma estrela. Então, o nosso Sol é uma estrela. Tá? Então, aqui está o Sol, pode clicar aí, Sol, nossa estrela, nosso sistema. E a Terra? Cadê a Terra? Clica a Terra. Cadê ela? Pode clicar. Opa, apareceu lá. Cadê? Mais um. De novo. Ah, tá lá. Lá está a Terra. Então, aqui está a Terra, nossa casinha, em comparação à nossa estrela, que é o Sol. O diâmetro, a volta na Terra, teria quase 40 mil quilômetros, a sua circunferência. Do Sol, 40 mil quilômetros. Do Sol, 40 milhões, 370 mil quilômetros. Um avião Boeing, esses que o Célio viaja da semana aí, desse uma volta em torno da Terra sem parar, gastaria até 48 horas para uma volta completa sem parar, sem abastecer. No Sol, este mesmo avião levaria 198 dias para dar uma volta completa no Sol. Essa é a nossa estrela, que nos aquece, que está brilhando, coisa e tal, né? Agora, como que é o Sol em relação a essa estrelinha Betelgeuse? Por favor, tem aqui uma animação. Então, isso aqui é o Sol, tá bom? O Sol. Vamos pensar na comparação. Pode soltar a animação? Então, ele vai encolher um pouquinho, certo? Então, esse é o Sol. A Terra não existe mais, né? Agora, virão aqui algumas órbitas. É apenas uma animação onde são dessas nossas voltas. Isso não existe, então é uma linha imaginária, certo? Das órbitas em volta do Sol. Então o Sol vai sumindo, 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 e lá vem nossa estrelinha, que a gente vê aqui a olho nu. Nosso Deus é forte. É forte porque nós lemos em Gênesis, capítulo 1, haja, e essa estrela veio à existência, e essa e os trilhões e trilhões de estrelas do universo. Salmo 8 diz: eu contemplo as obras das tuas mãos, dos teus dedos. O Salmo 33 diz: os céus foram feitos pela palavra de Deus, pelo sopro da boca de Deus. O nosso capítulo, Isaías, versículo 22, diz que Deus se veste, é como uma cortina que ele abre e fecha. É como o Salmo 108, tu estendes os céus como cortina. Lemos em Hebreus, pela fé nós cremos que tudo foi feito pela palavra de Deus. Então Deus é forte. O Deus da nação que enfrentaria uma crise terrível no futuro, deveria lembrar, o nosso Deus é forte. Poder e força fazem parte da sua essência. Então, diante do caos, das adversidades que a nação viria experimentar, das perplexidades, da falência, a impotência humana, da corrosão das estruturas políticas e sociais, ou da resistência à crença em Deus, ele continua sendo o mesmo Todo-Poderoso, que está soberanamente desenvolvendo o seu plano perfeito na história em direção à consumação. E os ouvintes aí tinham que lembrar disso. Virá um tempo difícil, virá, mas o nosso Deus é forte. Essa é a lembrança a respeito do caráter de Deus. Olhem para cima, vejam o que ele fez. Isso é criação dele. E nós fazemos parte dessa cortina de astros que ele criou pela sua boca. Uma segunda lembrança é que Deus é forte e, portanto, a nossa força vem de Deus. Essa é a segunda lembrança de Isaías para esse povo que enfrentaria um caos. O nosso Deus é forte, mas também nossa força é Deus. Não está em mim, no rei, na estabilidade, na economia, na ausência de interferência estrangeira na nação, no exílio, na libertação. Deus é nossa força. Nossa força é Deus. Judá tinha que lembrar que esse Deus transcendente, que criou tudo, também era um Deus imanente, ou seja, não um Deus distante, mas um Deus próximo. Um Deus que se revelava, um Deus que se relacionava com a sua criação. Não um Deus do tipo que deu uma corda no mundo, no relógio, e deixou funcionando longe. Essa é uma visão de Deus. Bom, se Deus existe, ele é como aquele relojoeiro que deu corda, o relógio deixou, e aí cada um se vira e... Não, Deus interfere. Deus intervém. Deus se relaciona na sua criação, no tempo, no espaço, na história. Apesar do cativeiro, a nação não seria abandonada. A mensagem, então, da restauração e da habitação eterna de Deus entre o seu povo era a esperança para aquela nação. Talvez a nação até pudesse lembrar do Salmo 38. O Salmo que diz que o mesmo Deus que criou o universo pela sua palavra diz que os seus olhos estão sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. O caos virá, a miséria virá, perderemos o chão, mas lembre que Deus é forte. Lembrem que nosso Deus é nossa força. Ele está vendo, contemplando aqueles que o temem. À luz disso, esses ouvintes do profeta Isaías não poderiam se queixar, como lemos no versículo 40, versículo 27. Porque dizes, o meu caminho está encoberto do Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não se queixe. Deus, o Deus forte está vendo o que vocês estão passando e passarão. Não se queixe. Não lamente é a mensagem do profeta. Ele diz que Deus não se cansa. Por quê? Porque uma outra maneira do profeta falar sobre Deus é apresentá-lo através de uma linguagem antropomórfica, ou seja, como se fosse uma pessoa humana, porque ele é um ser divino, como alguém que trabalha, alguém ocupado, atarefado. Vá para o capítulo 64, versículo 4, lá é uma figura de linguagem que comunica o interesse de Deus nos seus filhos. 64, versículo 4 de Isaías. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Imagine a cena, Deus trabalhando, o Deus eterno ocupado, atarefado para o bem dos seus filhos. É claro que é uma linguagem simbólica, figurada, mas nos leva a pensar que Deus se preocupa, Deus tem interesse nas nossas vidas, o Deus forte, Criador, está ocupado, trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então não se queixe, não reclame, porque Deus não se cansa, Deus não se torna exausto de buscar aquilo para o nosso bem. É essa a ideia que Isaías quer que tenhamos. E esse Deus, no seu agir, ele torna o cansado fortalecido. Ele multiplica as forças de quem não tem vigor. É interessante, né, o estilo. O Deus que não se cansa, ele também permite que quem está cansado não se canse. Ele está trabalhando de modo incessante para que o seu povo não se canse, mas que tenha vigor, tenha força. Deus é a fonte do nosso fortalecimento, a fonte do nosso fôlego, para dar mais uma abraçada, dar mais um passo. Alguns anos atrás, eu morava em São José dos Campos, era pastor da igreja cristã evangélica, central da cidade, uma igreja antiga, hoje tem mais de 100 anos. Eu fui visitar, na área rural da cidade, uma família. E havia uma moça que fazia parte daquela família, e ela, de fato, ela era o alvo da visita. E quem me chamou foi um presbítero, que já faleceu, está com o senhor já, Daniel Arantes Costa. Homem simples, mas que ela evangelizava aquela região, bem longe da área urbana, e me chamou para aquela visita, eu fui. Chegando lá, pegamos uma estradinha de terra e mato, fomos uma casinha lá no fundo, né, daquela região, entramos numa casa humilde, e havia uma moça lá, naquela casa. E uma moça que eu jamais esqueci, do seu rosto, da sua face, tinha em torno, acho que uns 27 anos naquela ocasião, mas uma pessoa que nasceu com uma síndrome, em que teve os braços e pernas encolhidos. Ela tinha uns toquinhos no braço e nas pernas. Ela era desse tamanho assim. Via numa cama, com essa parte para baixo, levantava a cabeça, quase um bichinho. Né? Há 27 anos naquela condição. Falava alguma coisa que o nosso ouvido só percebia se a gente apressasse o ouvido. Ah, entendi o que ela falou. Era uma crente, uma cristã. E nós, foi uma hora, um bate-papo, a gente leu a Bíblia, a gente cantou. E aí, antes de ir embora, eu perguntei, quer que a gente cante uma música? Então ela lembrou que o nosso hinário, né, o hinário Salmos e Hinos, tem na parte final alguns musiquinhos, corinhos, né, de uma estrofe, coisa e tal. E ela disse assim, vamos cantar Jesus Me Satisfaz. Diz assim a música, Jesus me satisfaz e gozo sua paz. Contente estou, com ele vou, Jesus me satisfaz. Isso é milagre. Deus é tão forte, tão poderoso, que ele pode sim dar pernas e braços para uma pessoa. Ele tem poder para isso. Mas geralmente ele não faz isso. Ele opera com outro milagre. Eu permito que você, ainda que não tenha braços e pernas, você tenha paz. E me reconheça nos seus caminhos. Encontre viver debaixo desse caos. Deus é nossa força. Diz o Salmo 18, 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 28, 7, 8. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. O Senhor é a força do seu povo. Salmo 90, 59, 17. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio. Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Salmo 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Essa é a segunda lembrança que Isaías tinha para o povo. Deus é nossa força. Deus é forte. Mas também a nossa força vem de Deus. E essa mensagem é para nós hoje. Não estamos à beira do cativeiro, mas vemos como cristãos dias difíceis, dias que nos cansam, nos roubam as forças, nos deixam enfraquecidos, extenuados, atemorizados. Mas lembre, irmãos, a vida cristã é uma experiência de relacionamento com Deus, que começou lá no novo nascimento, quando ouvimos o chamado, vinde, venham a mim, vocês que estão cansados da vida, da religião, da ética vazia, da moralidade, venham a mim e vocês terão descanso na sua vida. O estar em Cristo, que é o tema tão presente em Efésios e Colossenses, implica uma realidade da vida de Cristo em nós. E nós aguardamos as coisas difíceis com confiança. Mesmo diante da fraqueza, aguardamos força quando surgem as perplexidades. Aguardamos fôlego quando vem a fadiga. Paulo disse assim, aquilo que ele ouviu de Jesus, a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo registrou o que viu de Jesus, Paulo, a minha graça te basta. Então ele reage. Então eu, Paulo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando sou fraco, então que sou forte. Filipenses 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu aguento qualquer tranco. Tudo posso, não perco o alvo. Colossenses 3, 20 e 21. Aquele, para aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele então seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, fadigas e canseiras dos nossos dias, sejam elas provocadas por quaisquer motivos ou quaisquer evidências, ainda que atreladas a crises, desafios, temores, dificuldades, pressões, mudanças, preocupações, frustrações, medos na vida, podem ser lidadas através da força que obtemos em nosso relacionamento com Deus. Então, que nesses dias difíceis pelos quais nosso país passa, crises sociais, incertezas políticas, instabilidades econômicas, insegurança nas ruas, descaso aquilo que é justo e reto, ausência de valores éticos, abandono à integridade, destruição da família, relativização da moral e oposição às verdades de Deus, que a gente viva com vigor revigorados na graça de Deus, para que, fortalecidos em Cristo, vivamos para o seu inteiro agrado e louvor. Então, como eu disse, essa mensagem é para nós, mas também se aplica aos de fora, porque como testemunhas do Senhor, podemos levar esse povo cansado aquilo que nos fortalece, aquilo que nos dá sentido. Duas lembranças. Nosso Deus é forte. Nossa força vem de Deus. Então o Todo-Poderoso está fortalecendo a nós que somos fracos, para que forte neles, lá fora, levemos a sua força a tantos fracos ao nosso redor, no trabalho, em casa, na sociedade. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças, porque em Cristo um dia encontramos a vida, o sentido, o significado, a força para viver, não apenas aqui, neste mundo, mas eternamente. Te louvamos por Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Deus. Te louvamos porque contamos com a tua presença a cada momento. E nada que passa em nossas vidas está oculto aos teus olhos. Deus, que lembremos que o Senhor está conosco. Lembremos que aquilo que nos cansa, desanima, enfraquece, tem o conhecimento do Senhor. Não estamos sós, não estamos lutando sozinhos. Estamos debaixo de um Deus que é forte, tremendamente, infinitamente forte, poderoso. Mas não um Deus distante, um Deus próximo, que está perto. Um Deus que nos fortalece. Algumas vezes, até muda as circunstâncias. Interage no tempo, no espaço, até age contra as próprias leis que ele criou. Mas muitas vezes permite que vivamos debaixo da dificuldade, mas nos dá, em sua sabedoria, algum tão ou mais sobrenatural que uma solução de problema, nos dá força para seguir adiante, apesar do caos. Nos lembra disso, Deus, nos lembra. Nos fortalece, nos consola nesses momentos difíceis pelos quais passamos em nosso país. País pelo qual pedimos misericórdia. Mas também, Deus, que à luz dessa vida contigo, possamos ser instrumentos para testemunhar lá fora amigos, parentes, até mesmo estranhos, que andam cansados da vida, sem esperança nos homens, nos governos, nas políticas, que possamos mostrar que existe um Deus forte que pode fortalecê-los. Nos dá oportunidades e que aproveitemos para sermos testemunhas do Senhor aqui, ali e lá, até a tua volta. Em nome de Jesus, amém.